UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, o carnaval já está começando, com a previsão de ser o maior carnaval que os belo-horizontinos já presenciaram. Os diversos blocos pretendem atrair todo tipo de público. Um dos blocos que já tem se destacado no cenário do carnaval da capital mineira é o Pena de Pavão de Krishna. Para falar sobre ele, eu converso agora com a Fulian, ativista e uma das idealizadoras do bloco Pena de Pavão de Krishna, a Flora Rajão. Flora, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com esse canal maravilhoso de Rádio FMG Educativa.
Então, Flora, conta pra gente assim, um pouquinho da história do Pena de Pavão, de onde ele surgiu, que bloco é esse, que nome é esse?
Então, o bloco Pena de Pavão de Krishna é o que eu chamo de afoxé contemporâneo. Eu falo afoxé contemporâneo porque é um bloco de afoxé. A gente segue a musicalidade do afoxé, apesar de não ser um bloco diretamente ligado ao candomblé, igual o afoxé, os afoxés de Salvador, que a gente conhece são. Uhum. As nossas músicas... Eu tô tocando aqui no fundo, eu tô no ensaio agora, Tô tocando a música Edoxum agora. Então é um bloco que celebra, a gente quis trazer um pouco da espiritualidade para dentro do carnaval. É um bloco que foi idealizado por um amigo meu, querido, um amor, que é o Rafael Gonçalves, o Gonzo. E juntos... a gente começou a trocar ideia, ele já veio com o nome, que veio de uma música do Caetano Veloso, né, Trilhos Urbanos, que fala Pena de Pavão de Krishna, Maravilha, Vixe Maria, Mãe de Deus. E foi a partir dessa ideia de uma fantasia que ele tinha me visto usando em 2011, que eu estava vestida de Krishna. Então a gente juntou as ideias, assim, essa coisa que tem Índia, tem Salvador, tem Orixá, tem Bahia, tem Deus, tem tudo junto, e a folia da festa do carnaval.
E assim, então, o tema, o bloco, ele tem esse tema, assim, indiano, as pessoas, elas vão fantasiadas de uma forma mais ou menos igual, como é que é?
Sim, a gente vai todo mundo vestido de Krishna. Claro que fica um pouco aberto, a gente teve um Gandhi ano passado, foi bem interessante, mas a temática é essa, a gente se pinta de azul e vai com as túnicas que tem a cor do bloco que a gente pega, que é o verde, o roxo, o rosa, fica bem colorido e com a pele pintada de azul.
E o bloco, ele existe desde quando?
A gente tá fazendo um ano agora, tá novinho. Ano passado foi a nossa primeira saída, que, graças a Deus, acabou fazendo o PPK, né, que é a sigla que a gente usa muito para poder diminuir um pouco o nome grande. Ele ficou sendo um bloco muito querido de todo mundo, por ser um bloco que nas músicas a gente fala muito de amor, então ele emana muita positividade. E fez um sucesso, a gente tá até um pouco assustado com o número de pessoas tem aparecido nos ensaios, mas lindo isso, esse crescimento orgânico, as pessoas que têm interesse, sabe, de diversas áreas, assim, de diversas turmas, a gente está muito contente.
Pois é, quem são essas pessoas? É assim, não tem muita restrição, são só músicos ou quem quiser está convidado?
Nossa, como é a gente está bem aberta a isso, quem quiser. Esse ano a gente só mudou algumas regrinhas, porque os instrumentos do afoxé, isso seguindo a risco, o afoxé candomblé, que vem do terreiro mesmo, os instrumentos são o agogô, tem também como grave alfai, o surdo e atabaque, não tem a caixa, e a gente também tem o abê, tá, aquele chocalhão grande assim na cabaça, não tem a caixa, o tamborim, que são os instrumentos muito comuns no carnaval, e ano passado a gente até saiu com caixa, tamborim não, mas esse ano a gente tirou a caixa, porque a gente quer aproximar muito a sonoridade do que é o afoxé. Né? Realmente, a gente tem consciência que a gente não vai ter nunca um bloco de afoxé, exatamente, mas a gente quer aproximar dessa história.
E aí, como que está sendo feito esse processo de ensaio? Vocês ensinam as pessoas a tocar? Ou vale também se
tranquilo.
Não souber tocar? Como é que é?
É muito tranquilo, porque são instrumentos que não precisa... Não é um violão que você precisa saber diversos acordes. São instrumentos de percussão que dá para pegar no primeiro ensaio, você já sai com uma ideia, né, básica, assim, e depois vai aprimorando, não tem muito erro, é super tranquilo. No ensaio a gente passa um pouco da teoria, assim, no início, e a gente tem um maestro que vai regendo, guiando tudo, e rapidinho as pessoas vão pegando, olhando o coleguinha do lado, é bem tranquilo.
Qualquer coisa também, né, na hora do bloco, só colocar o sorriso no rosto,
e
animação,
cantar.
Né,
e cantar junto. Esse ano a gente tá fazendo um naipe de vozes, tem um coro, porque faz falta. A gente tá brincando que o naipe de coro é todo mundo, não é só o naipe de vozes. Mas você cantar, colocar a alegria no rosto e participar com a gente. Não precisa estar com o instrumento na mão, não.
Tá certo, agora são 8 horas e 35 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com a Folian, ativista e uma das idealizadoras do bloco Pena de Pavão de Krishna, a Flora Rajão. Flora, nos últimos anos, né, acho que desde 2011, Carnaval de Belo Horizonte voltou para as ruas, né? As pessoas estão na rua mesmo, fazendo festa. Assim, na sua opinião, de onde que surgiu isso? Foi iniciativa de quem? Que efervescência foi essa que, de repente, voltou para o Carnaval de Belo Horizonte?
É, eu voltei a passar, voltei não, acho que eu comecei, nunca tinha passado o Carnaval em Belo Horizonte justamente em 2011. E passei 2011, 2012, ano passado, e estou aqui agora de novo. Agora, de onde veio isso? Eu acho que são vários fatores. Acho que, primeiro, essa geração nossa, que é uma geração que está buscando a rua, vendo a rua como casa, não tem mais separação. Então, quando acontecem coisas, né, vou até fazer, remeter um pouco, né, o movimento que acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo devem ter acompanhado na cidade, que é a Praia da Estação. Quando vem um decreto como do prefeito para poder barrar o uso das praças, as pessoas se incomodam, então vão à luta atrás disso, dos direitos. E para mim o carnaval é político, o carnaval de BH. Está muito ligado a todo esse movimento das pessoas que percebem a rua como nossa morada, como palco, né? E foi a partir daí que eu vi florescendo. Uhum. Foram vários amigos, pessoas que são até muito queridas, que começaram isso em 2009, se eu não me engano. Isso foi quando teve o primeiro bloquinho pequeno, em 2010, aí já surgiram dois, três, em 2011, pessoal vendo e fazendo um parênteses, vendo pelo Facebook. O Facebook foi muito importante para poder reunir essas pessoas. Eu mesmo, o que me atraiu muito foi vendo as fotos dos amigos que estão saindo no Facebook. E todo mundo fantasiado. Quanto que eu imaginei que Belo Horizonte ia ter bloco igual em Olinda, né?
É
Rio, que todo mundo sai fantasiado. Eu fiquei encantada por aquilo, perceber que não precisava viajar mais para poder ter isso. Que aqui na cidade, com um grupo de pessoas, amigos queridos, isso já estava acontecendo. Então, acho que foi essa massa que foi crescendo, teve mais um ano, aí foram os vídeos no Facebook, rede social, que ajudou a divulgar muito. Então, acho que são alguns fatores, assim, que foram fundamentais para acontecer essa história.
Uhum, e você citou o nosso prefeito. Esse ano, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela está mais participativa, né, na organização do carnaval. Sim. Como que você
acho
percebe?
Que desde o ano passado que eles começaram a colher
isso.
Uma inscrição e tudo mais, uhum. Pro bloco, né, ter alvará, esse tipo de coisa.
Pois é, como é que você percebe essa participação e como que isso está refletindo assim, nos próprios blocos, né? Na organização do carnaval? Como é que você...
Então. Ano passado, como a gente começou com o bloco, vou falar, até eu vou dar abranger um pouco mais, mas eu vou falar focado no bloco, no Pena de Pavão de Krishna mesmo.
Uhum.
Como a gente começou ano passado, e com a ideia de ser um bloco de 20 pessoas, e o peso foi crescendo, a gente não pensou em nenhum momento em ir lá fazer esse acordo e, né, registrar o bloco para saída. Apesar que o que eles davam de contrapartida eram coisas muito positivas, era o banheiro, era o trânsito regularizado, porque não tem nenhum problema. Isso eu acho justo. Eu acho que é necessário que esse diálogo. É muito importante. Só que a gente percebeu, o seguinte, o que aconteceu ano passado, tá? A gente viu depois do CPC, foi a prefeitura usar imagens dos blocos que registraram, mesmo os que não tinham sido registrados, divulgando o carnaval como se fosse algo promovido pela prefeitura. E a gente não pode perder esse caráter político. Realmente não. A gente, eu estou falando generalizado, mas é porque essa ideia é da maioria das pessoas que estão nos blocos. Assim. A gente não está contente com o que tem acontecido com a cidade, com o tratamento que as ruas vêm tendo, com o tratamento que a cultura vem recebendo. Então é um movimento político, sim. E por isso também a decisão da gente continuar desvinculado da prefeitura esse ano. Pode ser um pensamento muito tópico, mas a gente continua acreditando na rua como palco aberto, livre, público. Claro que, como eu disse, tem a questão do trânsito, tem a questão dos banheiros, mas a gente está sendo um pouco rebelde, talvez, nesse sentido de continuar sem autorização, mas colocando em prática aquilo que a gente acredita, rua nossa morada. A gente não precisa de pedir autorização para poder viver a cidade.
Uhum. E assim, o fato de vocês não estarem inscritos, né, no Carnaval de Belo Horizonte traz algum empecilho, além da falta de banheiro e... Não sei, talvez uma segurança?
Eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que se fosse um bloco muito grande, que fosse sair num lugar muito central e para a rua atrapalhar o trânsito, talvez, sei lá, talvez pudesse aparecer um policial, alguma autoridade querendo conversar com algum representante do bloco. Enfim, já estou até pensando em um pensamento meio negativo, quando eu pergunto, mas tem um BO, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu acho que não, porque a prefeitura, apesar de todos os pesares, né, acho que a questão política sempre vai ser um pouco delicada. Sempre tem os prós e os contras. Mas eu sinto que, apesar de tudo e da nossa posição de continuar desvinculado, eu vejo ela tentando para o Folião, está vendo que é interessante para a cidade, esse movimento que está acontecendo. Vão ter vários palcos, inclusive, distribuídos pela cidade, bem feito pela prefeitura, agora esse carnaval. Então, eu pensei na prefeitura também a fim de ajudar. Então, sinceramente, eu não vejo muita necessidade de registrar justamente por isso.
Uhum. E tem muitos outros blocos que não se inscreveram?
Muitos, uhum. Muitos. Tem muitos inscritos, né? Como a gente conversou há pouco, começou em 2011 a florescer mais, eram, sei lá, e surgiram, de repente, 10 blocos. Parece que estão 130 inscritos. Mas esses 10 que começaram lá atrás, acho que não tem nenhum inscrito. Uhum. Acho que a galera que ajudou a montar mesmo continua firme o propósito, que foi o que desencadeou a gente a fazer os blocos, que é a questão política de viver a cidade como sendo nossa que ela é.
Pois é. E então, assim, uma pergunta que talvez também esbarre nisso que você está falando, é de que forma que esses blocos de carnaval e de que a festa traz uma discussão em torno da ocupação da cidade, uma discussão política e social, porque, por exemplo, as marchinhas, né, que venceram o concurso do Mestre Jonas esse ano e ano passado, sempre tem essa pegada política, né? Vocês têm alguma marchinha própria que vocês prepararam para o carnaval nesse aspecto ou não?
Dentro do bloco, a gente está até brincando outro dia que vai virar selo o PPK, porque a gente trouxe desde o ano passado umas músicas novas nossas, assim, que amigos compuseram e tudo mais. Só que as nossas músicas não falam de política, exatamente. Fazer amor. Eu falo assim com muita certeza do que eu estou dizendo. Então, são músicas que falam da rua, assim, tanto que o nosso hino, que foi o hino principal, fala aflorou, afloxé, todo mundo andando a pé. Então, fala da rua, fala desse movimento de andar. Mas no carnaval te conheci, transcendental te segui. É bem, como que eu posso dizer, despretensiosa nesse sentido político, porque eu acho que o nosso bloco está emanando justamente a presença de como se tudo já estivesse certo de alguma forma, sabe? A gente quer vibrar essa energia. Agora, tem outros blocos fundamentais que estão cantando as marchinhas todas, que vou até citar de um como a Coreal, que ganhou o concurso de marchinha esse ano. Uhum. E que tem a vinculação mais política com a história toda, assim, inclusive nas músicas, eu digo, não só na manifestação, que é o carnaval.
Sim, mas não é só pelo fato de ir pra rua, ocupar o espaço, né?
Não, pra mim carnaval é político, pra mim isso, eu falei, né, que a gente é despretensioso, né?
Uhum.
Mas eu acho que a gente tá fazendo mais política ainda, assim, talvez.
Claro.
Toda a gente urbana. E dentro até em morros, em becos, eu acho que não tem nada mais forte do que essa ação.
Tá certo, Flora. Agora, para terminar a nossa conversa, o que tá preparado aí para esse domingo? Tá rolando um ensaio aí, né, enquanto você tá conversando comigo.
Isso.
E aí, o que, que os foliões podem esperar?
Ah, podem esperar um domingo lindo, de muita tranquilidade, com uma manhã linda, igual foi ano passado, todo mundo pintado de azul e curtindo junto. Tá marcado, eu não vou poder falar o lugar agora para poder convidar todo mundo, porque a gente tá marcando o ponto de partida ainda. Vai ser do bairro Salgado Filho. A gente ensaiou esse tempo todo no Quilombo do Abacate, que é uma casa de uns amigos que eles recebem vários eventos, inclusive um mundialista de rolimã. E o pessoal pegando essa parte do abacate, a gente vai sair ou daqui, ou da proximidade de alguma casa. A gente está de formão no bairro Salgado Filho. Às 9 da manhã, a gente está marcando a concentração para fazer um dia lindo para todo mundo.
Tá certo, Flora. Muito obrigada pela entrevista, viu? E bom carnaval para você. Boa sorte, que vocês brilhem aí no Pena
de Babão
de Cristo.
Bom carnaval para você também.
Um abraço.
No bloco, te aguardo.
Ah, com certeza. Um abraço, boa noite.
Abraço, boa noite.
Bom, acabei de conversar com a Folian, ativista e uma das idealizadoras do bloco Pena de Pavão de Krishna, a Flora Rajão. Como ela disse, a concentração do bloco será às 9 horas da manhã neste domingo, dia 2 de março. O trajeto ainda está a definir, mas o bloco ficará no bairro Salgado Filho, onde fica o Quilombo do Abacate, onde estão acontecendo os ensaios. Para mais informações é só procurar Pena de Pavão de Krishna no Facebook. Você pode encontrar tudo lá. E agora, para embalar o carnaval, vamos ouvir o Caetano Veloso com Trilhos Urbanos, a música que inspirou o nome do bloco.
O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali. No cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci. Onde o imperador fez xixi. Cana doce, santo, amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luz. Bonde dá trilhos urbanos, vão passando os anos e eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Rua da Matriz ao Conde, no trole ou no bonde, tudo é bom de ver. São Popó do Maculele. Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apolo e o Rio Subaé. Pena de Pavão de Krishna, maravilha, Vish Maria, Mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, Gal cantando balancê. Com meu ser lembrar de você.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.